SBS Radio.
A gente conversa agora com o Marcos Costa, de 29 anos, ele que é do Rio de Janeiro, mas que mora em Melbourne há 2 anos. Oi, Marcos, tudo bem?
Oi, tudo bem.
Marcos, você é estudante aqui em Melbourne, você está fazendo o quê? Que curso?
Eu hoje estudo business, estou fazendo um diploma, mas eu já fiz o certificado 4, ainda falta fazer o avançado, o diploma avançado.
E agora, com as medidas do governo para tentar conter a propagação do coronavírus, você continua tendo aula?
A gente está tendo aula online e está sendo tudo feito de uma maneira remota. A gente, todos os contatos com a escola são online.
Por que as aulas são online? Você teve uma redução na mensalidade, uma renegociação?
Por enquanto, não. Por enquanto, a gente não teve desconto nenhum. Isso é uma coisa que no próximo pagamento eu vou buscar ver e resolver essa situação. Eu pago 900 a cada 2 meses, que sai mais ou menos 450 por mês, dólares australianos.
Como estudante, você pode trabalhar 20 horas por semana?
Exatamente.
E você trabalhava com o que antes do coronavírus?
Então, eu trabalhava com hospitality e também fazia alguns casuais, uns trabalhos casuais em eventos, como, por exemplo, o Fórmula 1, Grand Prix de Fórmula 1, que eu estava para trabalhar e eu conseguiria fazer um bom dinheiro nesse evento, e foi cancelado no primeiro dia. Então, de lá para cá, as coisas só foram piorando, né? Eu perdi todos os meus trabalhos de hospitality, que é como garçom, e trabalho em bar, e hoje não tem nada funcionando. E fiquei desempregado, e as contas continuaram vindo, entendeu? Então, foi uma situação bem complicada no começo dessa pandemia.
E agora, o que você está fazendo para tentar pagar algumas dessas contas?
Por sorte, eu tenho um amigo meu que é brasileiro e mora aqui na Austrália já há 10 anos. Ele trabalha numa empresa grande de cleaner. Por conta dos serviços essenciais precisam continuar trabalhando, eles precisam deixar o ambiente seguro para os funcionários que estão lá trabalhando. Então, virou uma regra aqui que toda empresa que ainda está trabalhando precisa ter um profissional da área da limpeza fazendo a desinfecção de todas as superfícies que as pessoas costumam encostar durante o dia, como, por exemplo, maçaneta, corrimão de escada, corrimão de corredor, geladeira, enfim, micro-ondas. Tudo isso precisa ser feito uma desinfecção. E aqui eu estou fazendo, nesse lugar, 2 horas de manhã e 2 horas da tarde. Então, não é muito, eu consigo fazer 20 horas por semana, mas já está me salvando, entendeu? Para pelo menos pagar minhas contas.
Local é o quê? É uma farmácia? O que é?
É uma warehouse, é um galpão gigantesco de uma indústria farmacêutica chamada Sigma.
Você faz limpeza de maçanetas, corrimões, você basicamente faz isso assim o dia inteiro, é isso?
É só isso o serviço, não tem outra coisa. É basicamente passar um produto, que é um produto químico, que é utilizado para fazer desinfecção de hospitais, de áreas hospitalares infectadas, que é a empresa que comprou esse produto para fazer desinfecção também de todo o setor de trabalho aqui que as pessoas circulam. É o mesmo produto químico usado em hospital, sempre trocando a superfície do pano que você está utilizando e passando o produto em todas as maçanetas, em algumas mesas de reuniões. E é basicamente isso, é bem fácil, porém tem que também ter consciência da responsabilidade que é, né? Que eu estou fazendo. As pessoas costumam me agradecer aqui durante o dia, os trabalhadores que estão aqui no local, durante todo o dia me agradecem, obrigado pelo trabalho que você está fazendo, porque eles sabem da importância que é ter alguém ali, pelo menos, cuidando dessa parte de desinfecção, né? Manter o ambiente seguro para trabalho, né?
Você fica preocupado com a sua própria saúde?
Enfim, essa é uma pergunta bem complicada. Eu fico preocupado com a questão do coronavírus no mundo, mas eu até agora não tive medo e preocupação em relação a mim. Eu não penso que nem as pessoas, muita gente pensa, que eu acho da maneira errada, que é novo, é saudável, não vai acontecer nada. Eu sei que o coronavírus, eu sou profissional da saúde, eu sou enfermeiro no Brasil. Eu sei que o coronavírus, a gravidade do vírus, assim, ele afeta todo mundo, qualquer indivíduo, tanto saudável, quanto novo, quanto idoso. E eu sei que isso pode acontecer comigo, eu posso ficar hospitalizado, eu posso ficar numa situação grave. Mas a princípio não tenho medo, não sei por quê. Até porque eu acho que eu procuro fazer sempre as medidas preventivas corretas, como lavagem das mãos, eu não encosto a mão no meu rosto. Enfim, isso está dentro de mim, porque eu estudei isso e vivi isso no Brasil quando eu trabalhava. Então, de uma certa forma, eu sei que eu estou me prevenindo de uma maneira indiretamente. Eu não preciso gastar muita energia para me prevenir. Já é uma coisa que eu já uso no meu dia a dia, já há uns anos. Então, eu não tenho medo de pegar o coronavírus, mas fico com muito medo das pessoas, assim, dos meus familiares, né?
E você, sendo enfermeiro no Brasil, em qual área da enfermagem?
trabalhava no Brasil, na Fiocruz, no Rio de Janeiro, que é um centro de referência de pesquisas de doenças infecto-contagiosas e de pesquisas clínicas. Eu trabalhava no hospital de AIDS, DST, e de doenças infecto-contagiosas no geral, mas a maioria dos pacientes que eu trabalhava era pacientes de HIV. E também trabalhava no centro de pesquisa, desenvolvendo medicações de tratamento e também de prevenção para DST e AIDS também. Eu trabalhei 4 anos no Brasil e foi quando eu decidi vir para a Austrália aprender um pouco de inglês e buscar novas oportunidades.
E você vai continuar, então, batalhando, né, trabalhando aí nos jobs temporários que surgirem até essa pandemia acabar?
Eu, nesse momento, por conta da Austrália, e não só a Austrália, como grande parte do mundo, eles precisam, está em alta demanda os profissionais da saúde, eles precisam de mais profissionais da saúde. E a mão de obra sempre foi uma mão de obra que é de alta procura no mercado antes da pandemia aqui na Austrália. Então agora eles estão precisando de bastante, eu estou fazendo tudo o que eu posso fazer para me cadastrar e para tentar aproveitar essa oportunidade do coronavírus para tentar conseguir exercer minha profissão aqui, porque eu posso ajudar muito mais dentro do hospital do que limpando maçaneta agora nesse momento. Então eu estou fazendo paralelo, eu estou aplicando para alguns trabalhos, algumas oportunidades como enfermeiro, mesmo não tendo meu diploma aprovado, validado aqui no país, mas eu acredito que eles estão fazendo, flexibilizando algumas normas e regras para poder buscar mais mão de obra na área da saúde. Eu estou então contando com que pode ser que isso dê certo, eu consiga sair aqui desse trabalho que eu estou fazendo e poder ajudar melhor e mais eficiente dentro de um hospital, com pacientes, com pessoas que estão realmente precisando. Eu estou fazendo isso paralelo, né? Mas a princípio, se eu não conseguir, eu vou ficar limpando essas maçanetas até tudo melhorar e, enfim, quando os trabalhos voltarem a aparecer, porque agora não tem trabalho, não tem onde você trabalhar. Ou você trabalha com obra, que ainda está acontecendo os serviços de obra, de construção, ou você trabalha com serviços essenciais, que é o hospital, o mercado. Então, se você não conseguir nenhum trabalho, que não tem vaga mais, porque todo mundo já ocupou as vagas que tinha, é basicamente só esperar. E eu vou manter esse trabalho, porque é o que está me mantendo, né? O que está me fazendo fazer o que eu tenho para fazer um pouco de dinheiro.
Marcos Costa, muito obrigada pela sua entrevista.
De nada, foi um prazer.
A gente conversa agora com a Paloma Gadelha, ela que é estudante brasileira na Austrália, embaixadora dos estudantes estrangeiros da Prefeitura de Brisbane. É um programa da Prefeitura de Brisbane de promoção da cidade e foi uma posição que a Paloma ocupou por 2 anos e que está aí chegando ao final do termo. Oi, Paloma, tudo bem?
Oi, tudo bem?
Paloma, você, com o anúncio das medidas do governo para contenção do coronavírus na Austrália, você perdeu todos os seus empregos?
Sim, começou praticamente no começo do mês, em março, porque eu trabalho com promoção aqui na Austrália, praticamente desde que eu cheguei, e os e-mails começaram a chegar de, vamos adiar esse projeto para novembro, a empresa tal não quer que a gente se envolva em casos e tal. E em uma semana eu basicamente perdi todos os meus contratos.
Eram contratos de promoção de produtos, né, de marketing?
Isso, produtos e serviços. Eu já tinha contrato feito para Páscoa, ainda tinha contrato feito para o final de semana com crianças e tudo mais. Então, por isso que eles fizeram um corte, né? Porque eu trabalhava em grandes eventos.
E como é que você está fazendo, então, para remediar esse momento difícil, inclusive com a sua renda, né? Que deve afetar a sua renda mensal?
No momento, eu já terminei de pagar as minhas mensalidades da escola. Eu acho que eu me vejo numa posição assim, eu falo que eu estou até privilegiada enquanto os outros, porque eu já não estou pagando escola nesse momento, mas desde a semana passada eu consegui um trabalho temporal, então a pessoa responsável, ele me liga todo domingo e diz se eu vou trabalhar ou não. Então eu estou vivendo uma semana de cada vez. Cortei os gastos, claro, a gente corta a alimentação, procura comer o que está mais em conta. Está muito difícil encontrar marcas mais em conta, porque o pessoal realmente começou a fazer estoque E nesse meio tempo também eu estou tentando ajudar aqui os meus amigos brasileiros que perderam também emprego e também não tem nem recurso, não conseguiram nenhum outro trabalho alternativo.
E o trabalho alternativo que você está conseguindo nesse caráter temporário, qual que é?
Eu estou, essas duas últimas semanas, eu na verdade estou batendo, estou trabalhando na linha de frente, estou desinfetando prédio. Então, eu fico num prédio no qual eles também reduziram bastante o número de funcionários. E eu sou responsável por limpar, desinfetar todas as áreas. Paredes, chão, botões onde as pessoas... A maçaneta onde as pessoas costumam clicar. E também eu estou aplicando para serviços de delivery, que é onde os brasileiros estão tentando recorrer. E eu ainda estou... na verdade, estou na fila de espera aí, esperando ser aprovada. Assim, tá muito concorrida essas vagas.
E você, que tem uma presença forte nas mídias sociais, como é que você tem recebido as notícias? Quais são as histórias que você tem ouvido de outros brasileiros que estão, talvez, passando maior dificuldade do que você?
A gente tem uma forte comunidade no Facebook, que é a nossa, assim, é a nossa família. A gente consegue resolver muitas coisas por lá. E ontem me deparei com uma história assim, que me cortou o coração, que é o caso de um rapaz que ele chegou aqui com pouca quantia de dinheiro, ele chegou com $500 há 15 dias. $500 no momento, assim, não dá para nada. E tá todo mundo tentando buscar uma casa que ele possa ficar pagando praticamente nada, porque ele também não vai conseguir emprego num momento desse. Como na minha casa eu já moro com 7 pessoas, a gente já tá num momento assim que a gente não pode receber mais ninguém. Eu me propus a ajudar com a comida e com o transporte dele para onde a gente puder.
Você também está tomando precauções, né? Porque está trabalhando, está se expondo no seu trabalho, nessa linha de frente.
Na minha casa, a gente toma umas decisões em conjunto. Eu moro só com brasileiros, somos 7 pessoas. Então, a gente tomou a decisão que quando uma pessoa sai, a gente tem uma varanda. Se a pessoa também... Eu, por exemplo, eu saio do meu trabalho, eu já tiro a camiseta, eu sempre tenho uma roupa reserva no carro. Eu já tô tirando a minha roupa, porque se eu me infectar, eu tô comprometendo mais 6 vidas na minha casa. Então, serão mais 6 estudantes brasileiros, mais 6 pessoas infectadas.
Como é que você tá fazendo para se manter sã? Você, às vezes, fica um pouco mais assustada com o volume diário de notícias negativas na Austrália e no mundo. Como é que você tá navegando nesses tempos, hein?
Quando eu comecei a perder os trabalhos, eu entrei numa crise muito grande, que eu comecei a ver as notícias, mas logo meus pais são comerciantes em São Paulo, no Brasil, ninguém está trabalhando, e eu já comecei a me preocupar, assim, nossa, se eu não conseguir me sustentar aqui, meus pais, eles também não estão trabalhando, mas como eles sabem que eu estou fora da minha zona de conforto e tudo mais, eu meio que bolei um plano na minha cabeça. Eu vou me informar só com o necessário, as medidas do governo e tudo mais. Eu estou evitando abrir mensagens de cunho sensacionalistas em redes sociais. Principalmente aqueles vídeos que as pessoas circulam no WhatsApp do Brasil, porque a minha família está no Brasil e eu não posso assim, ficar vendo essas coisas, não vou alimentar aquela insegurança que eu tenho, porque... Infelizmente, se caso acontecer alguma coisa, eu não vou poder pegar o primeiro avião e ir, e nem eles virem para cá. Então, eu meio que estou me brecando. Eu acho que nesse momento a gente tem que se precaver, ver as notícias necessárias e parar de sensacionalismo no sentido de preservar nossa saúde emocional. Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.